Retiro de Obreiros. Santo André, 2 de novembro de 2018. Primeira ministração. Por Francisco Genciano. Assunto: O Servo e a Palavra, Parte 1. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Colossenses, capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor, nós imploramos a Ti, desperta o nosso entendimento, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente espiritual, Senhor. Dá-nos entendimento, nós clamamos a Ti, Senhor, para que conheçamos Tua palavra e saibamos como nos portar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Ara a terra do nosso coração. Ó Espírito, nós imploramos, comunica a Tua vontade, comunica a Tua palavra, revela em nós a Tua intenção, Senhor, já registrada na Santa Escritura. Nós suplicamos, nos ajuda essa manhã, Senhor, que não haja enfermidade, que não haja preocupação, que não haja desconforto, que não haja coisa alguma que nos aparte do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu bem sabes das nossas fraquezas, Tu bem conheces os nossos limites, mas nós também conhecemos o alcance da Tua graça, Senhor. Louvado seja. Irmãos, quando esse retiro foi conduzido, idealizado, eu creio, por uma direção do Senhor, um retiro para treinamento, para que falássemos acerca do servo de Deus, eu senti esse encargo de falar do servo de Deus perante aquilo que lhe é tão fundamental, a palavra de Deus, perante a palavra do Senhor. E esse trecho que nós lemos agora é o que eu quero considerar com os irmãos. Nós temos considerado aqui em Santo André toda a carta de Paulo aos Colossenses. E esse trecho é um trecho que fala de modo bastante específico ao servo do Senhor perante a palavra do Senhor. O compromisso do servo do Senhor perante a palavra de Deus. Paulo diz no verso 24 que ele se alegra, regozijo-me no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, Paulo diz, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ser arrolado por Deus para o serviço é uma tarefa de grande responsabilidade. Falar da palavra de Deus para o povo de Deus é uma tarefa de grande responsabilidade. Mas também é um privilégio ser arrolado pelo Senhor para prestar esse serviço para o Senhor. Então Paulo não se importa com os sofrimentos, ele se alegra com os sofrimentos que esse serviço produz. Paulo está disposto a qualquer coisa, e esse é o exemplo que o Espírito Santo nos dá pela vida de Paulo, disposto a padecer qualquer coisa, contanto que a palavra seja anunciada, contanto que a palavra seja comunicada, contanto que a palavra seja cumprida pela Igreja, pelos seus conservos, pelos seus irmãos. O servo remido pelo Senhor, o servo alcançado pela graça do Senhor, como todo crente, como todo que é alcançado pela misericórdia do Senhor, é afetado de uma maneira muito profunda. A graça de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo, não provoca só em nós afeições. Claro que provoca também. Claro que nós passamos a amar a Cristo, aquele que nos amou primeiro, mas também provoca em nós mudança. Provoca em nós transformação, nos afeta. A palavra precisa nos afetar, porque ela precisa nos transformar. Precisa nos transformar de dentro para fora. Então o servo de Deus é alguém que sabe, que conhece isso, que já foi golpeado pela misericórdia de Deus, que já foi encurralado ali. Para quem já foi mostrado o pecado, a torpeza do pecado, o rumo da condenação, então a graça se manifesta em Cristo. Por isso o ministro, o dispenseiro de Deus, se alegra nos padecimentos por causa das coisas de Deus. Isso não importa. Importa que Deus seja anunciado, comunicado. Importa que a palavra seja cumprida, que Ele seja glorificado. Então essas responsabilidades, essas incumbências, é o que o Espírito nos fala nesses 6 versos aqui, nos encaminhando para entendermos um pouco mais da condição do servo perante a palavra de Deus, da condição do dispenseiro de Deus perante o Senhor. Esses 2 primeiros versos aqui, 24 e 25, o Espírito nos fala do serviço prestado aos irmãos. Nos fala disso, de não se abater, de não se entristecer, mas na verdade se alegrar, apesar das dificuldades. Na verdade, estar disposto a isso por conta da vontade de Deus. E Paulo aqui, quando nos fala dessa intensa sensação de alegria, ele nos fala disso, de que esse padecimento, irmãos, é algo a qual todos nós estamos sujeitos. Todos os que de maneira concreta, tem o serviço a Cristo como sua prioridade, como aquilo que move a sua vida, como objetivo da sua vida, vai enfrentar padecimento. Vai enfrentar cansaço. Vai enfrentar oposição. Vai enfrentar resistência. Mas isso, de modo algum, deve nos levar ao desânimo. E nós contamos com a graça de Deus para isso. Para estarmos alegres, regozijando diante da palavra do Senhor, positivamente, de maneira piedosa. E isso, obviamente, não se diz respeito apenas a coisas externas. Existem padecimentos internos, como o próprio apóstolo fala em outro lugar. Aquelas coisas que vêm lá de dentro, que nos fazem abalar, que nos deixam abalados. Somos tomados por dores, porque nós queremos ver a palavra de Deus fluindo livremente. Queremos ver a igreja sendo edificada para a glória do Senhor. Como Paulo também diz lá na carta aos Gálatas: meus filhinhos, por quem padeço outra vez dores de parto, até ver Cristo plenamente formado em vós. Esses padecimentos fazem parte do ministro do Senhor, do dispenseiro do Senhor, diante do Senhor. Isso é uma marca. Isso vai marcar o trabalho do servo. Como bem disse Tozer, não tem atalho para a santidade. É um esforço diário, é um esforço constante, é uma luta constante contra a velha natureza, contra a carne, contra os apelos desse mundo. Então é inevitável que tenhamos padecimentos, é inevitável que tenhamos lutas e tribulações. Por isso, cumprir o resto das aflições de Cristo, obviamente, não diz respeito à obra de salvação de Cristo, mas diz respeito à obra de desenvolver a salvação. Diz respeito a essa obra de aperfeiçoamento, de amadurecimento perante o Senhor. Se relaciona com testemunho, se relaciona com serviço. Quem ama Cristo, quem ama a igreja de Cristo, vai padecer por ela. Porque o amor é sofredor. É uma marca do amor, sofrer. Então Paulo diz que ele foi feito ministro segundo a dispensação de Deus. que lhe foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Essa palavra, esse termo que Paulo usa aqui, que é traduzido em nossas Bíblias como ministro, é a palavra diáconos. O que é um diáconos, irmãos? É alguém que obedece às ordens de um mestre. É um servo. Então Paulo está dizendo, eu sou um servo de Deus. Eu sou um escravo do Evangelho. Eu estou aqui para servir. Fui feito um serviçal por conta da dispensação de Deus. Paulo aqui não está se qualificando como apóstolo, como ele faz no começo da carta, porque ele está falando para todos os obreiros. Olha, como vocês, eu também sou um servo, sou um diáconos, sou um dispenseiro, sou um mordomo na casa de Deus. As qualificações apostólicas são peculiares, mas isso que Paulo fala aqui é comum a todos nós que servimos na casa do Senhor. É comum a todos nós que queremos amar a igreja de Cristo como Cristo a ama. Por isso ele diz, e esse chamado me foi dado segundo a dispensação de Deus. Que é outra palavra que eu sei que os irmãos conhecem bem, né? Ou economia. Que é as regras da casa de Deus, as ordens da casa de Deus, a organização da casa de Deus. Então ele foi chamado para ser um servo de Deus, segundo a ordem de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu como tarefa para o servo na sua casa. O dispenseiro é esse sujeito, então, é esse servo que foi chamado por Deus para a casa de Deus, para servir o povo de Deus. Nada é dele, tudo é do Senhor, tudo é de Cristo, tudo pertence a Cristo. Um mordomo fiel, então, é aquele que quer estar atento ao falar do seu Senhor, para cumprir fielmente os seus mandamentos, as suas ordens, as suas regras. Como que o meu Senhor quer que a casa esteja disposta? O que, que o Senhor quer que seja servido? Aquilo que está na dispensa do Senhor, como deve ser apresentado? O mordomo está atento a isso, para servir de maneira fiel e objetiva. E para isso, o mordomo do Senhor precisa dedicar-se à palavra do Senhor. Para compreender a vontade do Senhor cada vez mais. Para não se esquecer daquilo que ouvi um dia, e nós somos assim mesmo. Então nós precisamos voltar e ouvir o Senhor mais uma vez. Como o Senhor quer? Qual é o seu desejo, Senhor? Lá em Mateus 13, verso 52... O Senhor está apresentando a parábola do tesouro escondido. Então o Senhor pergunta, no verso 51, para os seus discípulos. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então verso 52. E ele, Cristo, disse-lhes, por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O mordomo fiel vai administrar o tesouro de Deus de maneira fiel. O mordomo fiel vai administrar esse tesouro segundo a vontade do seu Senhor. Então ele tem que se portar como o escriba que Cristo mencionou. Versado, instruído, para que ele saiba tirar do tesouro de Deus aquilo que é novo e velho. As coisas de Deus já foram dadas, as veredas antigas foram estabelecidas, são as coisas velhas. A elas nós temos que recorrer, aos velhos poços de profundidade espiritual. Mas essas coisas se fazem novas a cada situação, a cada contingência da nossa vida. Elas se renovam e nos renovam. Então o mordomo do Senhor tem que saber administrar isso, tem que saber entregar isso, tem que saber lidar com esse tesouro que é a vontade do Senhor manifesta em sua palavra. A condição do servo então é essa, servir na dispensação dada por Deus, na ordem estabelecida por Deus, nas regras estabelecidas por Deus, reconhecendo a sua condição de serviçal. Olha só que interessante, 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Fiel. Essa palavra aqui traduzida por ministros no verso 1 é uma palavrinha lá que designava o remador de baixa categoria. Já assistiu o filme que tem aquelas galés, os caras ficam remando no porão do barco lá? Que valor que ele tem, né? Aqui Paulo está dizendo, nós somos esses remadores. A nossa incumbência é remar, para levar a igreja adiante, para glorificar a Cristo, para levar a igreja perante o Senhor. Esse é o nosso trabalho, o trabalho de um remador, o trabalho de um servo que se submete ao Senhor para servir os seus irmãos, para servir os seus conservos. Isso é tão diferente do que fizeram, né, com a cristandade, em que os ministros têm status, não é? Estão lá para serem servidos e não para servir. Mas nós somos serviçais perante o Senhor. Nós não buscamos nossa satisfação, os nossos interesses, as nossas preferências. Não buscamos ver estabelecidas as nossas opiniões de modo algum. Nós buscamos servir os interesses do Senhor. Porque é necessário que o mordomo seja fiel. Fiel a quem? Fiel a Cristo. Fiel ao nosso Senhor. Então ele vai dar duro para isso. Ele vai se empenhar para isso, para ser fiel. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, num discurso no qual Cristo nos exorta à vigilância, está escrito assim, verso 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O mordomo tem que ser achado fiel, fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou fazer. Por isso a palavra do Senhor, as verdades do Senhor, tem que ser buscadas com alegria, irmãos. Sabia que isso é outro privilégio? O acesso à palavra do Senhor é um grande privilégio, é motivo de grande alegria. Sabe, nós temos esse acesso, nós podemos estar aqui, ó, nesse prédio, falando das coisas do Senhor, considerando a palavra do Senhor. Isso é privilégio. Só isso devia alegrar a nossa vida continuamente. Poder buscar a verdade do Senhor. Olha, teve um irmão que falou o seguinte, ele falou assim, olha, os cristãos não podem fazer com que Cristo pareça um tesouro para as pessoas aí fora sem meditar regularmente sobre as Escrituras. Para que a gente magnifique, glorifique a Deus, nós temos que buscá-lo diariamente. Em oração e em sua palavra. Sua palavra e em oração, clamando por entendimento, clamando a Deus por entendimento. Voltando lá, Colossenses, versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O Evangelho, irmãos, as boas novas de Cristo centralizam o nosso serviço. As boas novas de misericórdia, as boas novas que nos dizem o perdido encontra a salvação. O perdido é salvo pela obra consumada de Cristo na cruz. Isso define, isso marca o nosso serviço aos irmãos. O termo mistério aqui não tem o sentido vulgar, né, de coisa escondida, né, de coisa misteriosa. Também não tem o sentido antigo daquelas religiões de mistério, né, que só os iniciados conheciam. A linguagem bíblica mistério significa aquilo que estava oculto e agora é plenamente revelado pelo Senhor. O mistério esteve oculto, mas agora Deus quis fazer conhecer Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Isso define, isso deve nos encaminhar. O serviço dispenseiro, então, o torna escravo disso. Sua prioridade é isso, é a proclamação daquilo que era mistério e agora não é mais. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Crucificado, morto e ressuscitado. Jesus Cristo. Isso nos encaminha, faz parte da dispensação de Deus, faz parte das regras da casa de Deus, fazer conhecidos, conhecido entre aqueles que não eram povo, fazer conhecido a vontade de Deus. Meu Senhor, Cristo está presente conosco até a consumação dos tempos e então eternamente. Isso centraliza o nosso serviço, essa verdade. Essa doce verdade que nós temos em nós pelo penhor do Espírito Santo. Nós sabemos que temos. O Espírito nos comunica que somos filhos de Deus. Nós estamos certos disso. Jesus Cristo, aquele mistério que estava parcialmente oculto na primeira aliança, agora então é plenamente revelado, desvelado a todos a quem dado ver. E isso, irmão, jamais poderia ser obra de alguma virtude ou capacidade humana. Isso é obra do Senhor. É obra do Senhor. É bondade do Senhor revelar Cristo a nós. É misericórdia do Senhor. Se Deus não abrir o entendimento do ser humano, irmãos, o ser humano continua cego em trevas. E se Deus não abrir continuamente o nosso entendimento, nós vamos ver parcialmente. Por isso nós temos que clamar a Deus por entendimento. Clamar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento do significado de Cristo e de sua obra. Ao homem natural, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Parece loucura, né? Isso que está escrito lá, 1 Coríntios 2,14. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Obra do Espírito Santo. Dar discernimento. Dar vista aos cegos. Obra do Espírito Santo. Verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Amém. A marca do sofrimento, o evangelho que define o serviço e o objetivo do serviço prestado aos santos, apresentá-los diante de Cristo amadurecidos. Aperfeiçoados. É isso. O dispenseiro do Senhor vai se comprometer com essa incumbência. Em relação à palavra da verdade, ele deve se aplicar a essas três coisas: anunciar, admoestar e ensinar a verdade. Anunciar Cristo, admoestar em Cristo, ensinar Cristo. Pela palavra da verdade, pela palavra do Senhor, pela escritura sagrada, apresentar o Senhor, mostrar, clamando ao Espírito, dá-nos entendimento. Dá-nos entendimento. Cristo tem que ser anunciado. Supremo, suficiente, santo, majestoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A esse Cristo nós anunciamos. A Ele. Só a Ele. Nada mais, só Cristo. Cristo não pode ser deslocado, jamais. E nada precisa ser acrescentado a Cristo. Cristo é suficiente. Ele tem que ser anunciado continuamente. Continuamente. A inconversos e a crentes. Cristo, sempre Cristo. Sempre o Senhor. Sempre o Evangelho do Senhor. Uma vez eu fui com o Almir. Você que me levou, né, Almir? Ouvi um irmão lá, e o irmão começou a falar assim: não, porque o pessoal por aí não prega evangelho. Fica falando de um monte de coisa, mas não fala do evangelho. Pois ele foi assim até o fim e não falou do evangelho. Evangelho. As boas novas de salvação. É o que importa ser anunciado. Anunciar Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, disse Paulo, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos o quê? Servos. Lá em 2 Coríntios, né? Anunciamos a Cristo, pregamos a Cristo, e nós somos só servos dele. Só servos do Senhor, por amor de Jesus. Por amor do Senhor. Então aquele mordomo fiel, ele é o arauto fiel. Ele vai entregar a mensagem conforme ele a recebeu. Ele não vai tirar, ele não vai acrescentar, ele não vai relativizar. Ele vai apresentar a mensagem segundo ele recebeu. Ele tem que ser fiel. E tem que temer o Senhor. Porque essa mensagem não vem de qualquer um. Vem do Deus Altíssimo. Vem do Santo dos Santos. Vem daquele que pode lançar a alma no inferno. É dele que vem essa mensagem. Irmãos, eu fico chocado quando a gente vê aí, por acaso, não que eu procure ver, mas a gente vê por acaso, esses homens apresentando, ou supostamente apresentando o evangelho com micagem, com palhaçada. Estamos falando do evangelho de Deus, diante de Deus. Isso deve nos encaminhar ao temor. Deve nos levar a temer o Senhor. Só o Senhor. Homem algum, mas só o Senhor. Veja lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque, o verso 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não nos envergonhamos do Evangelho do Senhor. Não nos envergonhamos, nós o anunciamos. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Verso 17. 1 Coríntios 1, 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Não nos importa o julgamento dos homens acerca da palavra de Deus. Porque ela é o poder de Deus para salvar. Até desse que pode estar julgando e desprezando e zombando. Ele pode ser encurralado pela misericórdia do Senhor. E então essa palavra é poderosa para salvar. Só ela é poderosa para salvar. Só ela pode encaminhar à salvação. Por isso Paulo diz, né? Vamos ver lá em Atos, capítulo 20, Atos 20, verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nada faço questão, minha vida não é preciosa, contanto que eu cumpra esse serviço, essa mordomia de anunciar o Evangelho da salvação. É isso. Voltando ali em Colossenses, a outra atividade, junto ali com anunciar, é admoestar. Aquele que anuncia o Evangelho, que apresenta o Evangelho, palavra de Deus, não é um jornalista, sabe, que está lendo uma pauta de jornal ali, né? Olha lá no prompter e repete. porque ele conhece as profundidades, as implicações e o alcance da palavra. Sabe das responsabilidades, das tribulações, das lutas, dos desafios que se apresentam ao crente. Por isso, no seu serviço também está presente o admoestar. Ele também precisa fazer advertências sobre o significado de ser remido do Senhor, as responsabilidades que acompanham a novidade de vida. Irmãos, nós somos libertos para servirmos a Cristo. Nós somos libertos não para servir a nós mesmos. Nós somos libertos da irresponsabilidade para uma responsabilidade diante do Senhor, diante de Deus. Por isso é preciso também fazer advertências. E essa palavra aqui, admoestar, ela pode tanto ser uma exortação que instrui, quanto também uma admoestação que disciplina. Vamos pegar um exemplo só. Atos, capítulo 20. Aquele discurso que todos nós conhecemos, quando Paulo se despede dos presbíteros ali de Éfeso. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Por que isso? Porque existem riscos, existem perigos, existem lobos cruéis que se levantam contra o rebanho do Senhor. Por isso aquele que anuncia também admoesta, para instruir, para alertar, para advertir. Irmãos, o mundo não vai desistir de nós com facilidade. Não desiste com facilidade. É uma luta. Uma luta, lembra de Romanos 12? Ou nós temos o nosso entendimento renovado pelo Senhor, de dentro para fora, ou nós vamos ser conformados pelos esquemas desse mundo, de fora para dentro. Por isso nós temos que nos advertir mutuamente à santidade, à piedade, segundo a palavra do Senhor. E a admoestação também pode ser disciplinadora. Ela pode ter sentido de disciplinar. Veja lá em Tito. Vamos ler só essa referência. Tito 3, versículo 8. Fiel é a palavra. E isto quero, que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Há um trabalho também de uma admoestação disciplinadora para tentar trazer a verdade àquele que pode estar confuso, aquele que pode estar se desviando. Mas se ele se firma na sua heresia, então ele deve ser evitado. Mas até então, faz parte da obrigação do mordomo, do dispenseiro da palavra de Deus, anunciar Cristo, admoestar segundo a palavra de Cristo. E então ensinar, voltando lá, Colossenses. Ensinar a todo homem em toda a sabedoria. Ensinar todo homem em toda a sabedoria. Você não sabe a diferença entre ciência e sabedoria? É uma ilustração. Os irmãos que já ouviram, releva. Meu estoque de ilustração é limitado. Tem uma ilustração para mostrar a diferença entre ciência e sabedoria. Ciência é saber que tomate é fruta. E que sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Sabedoria é vida. Ensinar os irmãos em toda a sabedoria é encaminhar para a vida. De que vida eu falo? Cristo. Cristo, a vida eterna. Encaminhar os irmãos para a vida piedosa, para a vida de boas obras, para a vida de amor, para a vida de serviço. É isso. Se completa então, anunciar, admoestar e ensinar nesse círculo incessante, para que todo homem seja apresentado diante do Senhor aperfeiçoado. Irmãos, o ensino da Bíblia produz vida. Irmãos, o ensino da Bíblia não é mera doutrina, é vida. Porque é dado pelo Espírito Santo, que anuncia Cristo, que é o autor da vida. Essa é a sabedoria, é saber disso, é saber se portar. Irmãos, isso não é sistema. A Bíblia não é um sistema. A Bíblia não é uma coisa intuitiva, que eu não preciso olhar para ela para saber. Não, eu preciso buscar nela vida. Buscar na palavra do Senhor vida. Buscar na palavra do Senhor entendimento. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos dê entendimento. Porque o ensino da Bíblia é o ensino acerca de alguém, acerca de Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Isso é ser sábio, é reconhecer Cristo em tudo. A fonte e o alvo do ensino da palavra de Deus é Cristo. Ele ser anunciado e ele ser glorificado, ele ser honrado. Esse é o objetivo mais central, mais elevado do mordomo do Senhor, do servo do Senhor. Glorificar o Senhor, apresentando-se e a seus irmãos amadurecidos perante o Senhor. Essa palavra aqui que na minha Bíblia é traduzida por homem perfeito, tem versões que falam de modo diferente, não é? Quem pode ler? Ninguém tem MRA aí? Aperfeiçoado em Cristo. Essa palavra aqui apresenta o contraste entre o maduro e o imaturo. Entre a maturidade e a imaturidade. O trabalho do servo de Deus com a palavra de Deus tem o objetivo de encaminhar seus irmãos à maturidade. À maturidade. A ser homem adulto, a ser adulto perante o Senhor, filho maduro perante o Senhor, amadurecido perante o Senhor. Veja lá na carta aos Hebreus, capítulo 5. Eu sei que é uma passagem que os irmãos conhecem bem, mas um pregador não passa de um plagiador, porque ele só fala do que já foi escrito, do que já foi dado pelo Senhor. Hebreus 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou na RA, para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, apresentar todo homem perfeito é isso, apresentá-lo maduro perante o Senhor, para glorificar o Senhor. Perfeito em Cristo é isso, é ser amadurecido em caráter, ser amadurecido em santidade, ser amadurecido em piedade. Esse é o significado, e Cristo é o supremo modelo desse homem perfeito, maduro. Cristo é o supremo modelo. Então a Escritura está afirmando isso, que a tarefa do mordomo fiel é apresentar todos os seus conservos maduros em Cristo. Então a palavra de Deus, a palavra do Senhor, centraliza o serviço. Nós temos a obrigação de guardar a palavra do Senhor no coração para cumpri-la, de anunciar a palavra do Senhor, de admoestar segundo a palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. Isso nós temos que fazer. Voltando ali em Colossenses, verso 29, último verso. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Para isso, Paulo diz, eu me afadigo, eu me esforço o máximo possível, eu me empenho nisso, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Uma outra versão. Paulo diz que para cumprir o serviço, irmãos, olha, para ser dispenseiro, para ser o remador, lembra? Vai ter que se afadigar. A fadiga está no pacote. O chamado do Senhor inclui isso, inclui se afadigar o mais possível. As lutas são profundas, irmãos. Cada nervo moral do servo do Senhor está envolvido com a vontade e a verdade do Senhor. Isso é um esforço tremendo. Anunciar Cristo, admoestar, ensinar, isso é um esforço tremendo para que todos sejam levados à maturidade diante do Senhor. Isso é demais para qualquer ser humano. Ninguém é suficiente para isso. Por isso Paulo diz, combatendo segundo a sua eficácia. A eficácia do Senhor, a eficácia de Cristo, que opera em mim poderosamente. Que opera em mim com poder. O Senhor energiza a vida do seu servo para que ele cumpra a sua vontade. Todo esforço, Paulo está dizendo aqui, olha, não é extraído do poder da carne, porque não seria suficiente, a carne não serve para nada disso. Mas esse esforço todo vem de uma fonte inesgotável de energia, que é Cristo, a graça do Senhor, o socorro do Espírito Santo. Irmãos, quem sai a realizar a tarefa que foi dada pelo Senhor, vai depender do poder dado pelo Senhor. Vai depender do Senhor. Vai precisar reconhecer sua dependência do Senhor. Não há como a gente ser um mordomo, sabe, íntegro, fiel, sem depender da graça do Senhor. Sem nos humilharmos diante do Senhor, clamando por força, socorro, graça e entendimento. Temos que nos colocar diante do Senhor, humilhados, clamando, Senhor, dá-me entendimento. Temos que reconhecer as nossas limitações, reconhecer até onde vai o nosso alcance. E olha só, isso tudo que nós estamos falando aqui, eu sei que nem todo servo do Senhor é chamado a ensinar na igreja. Eu sei disso. Mas cada um de nós pode se deparar com aquela situação daqueles primeiros discípulos, quando Cristo disse, dai-lhes voz de comer. Cada um de nós pode se deparar com a situação qual Cristo exija de nós que demos uma palavra de consolo, ou de advertência, ou de esperança. E como a gente vai fazer isso? Usando psicologia? Usando bom senso? Ou extraindo as verdades de Deus da palavra de Deus? Então esse compromisso para com a palavra de Deus compete a cada um de nós, a todos nós. Não só aqueles que são chamados especificamente para o ministério da palavra. A esses o encargo é muito maior. Mas a todos nós cabe, compete, estarmos voltados para a palavra do Senhor, consultando a palavra do Senhor, querendo encontrar Cristo na palavra do Senhor. E para isso, irmão, nós temos que clamar por entendimento. Temos que pedir socorro ao Senhor. Temos que clamar. Isaías disse, né, o Senhor me deu língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Né? Mas então ele completa, ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu aprenda, para aprender. Nós temos que nos colocar nessa condição, Senhor, eu preciso aprender para poder falar. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento, para eu poder ensinar, para eu poder demonstrar, para eu poder anunciar o Senhor. Eu vi que o amigo ganhou um livro. Podia falar, irmão? Ganhou um livro de um crente do passado. chamado J.C. Ryle. Esse homem disse: um espírito humilde e piedoso descobrirá mil coisas na Bíblia que o estudante orgulhoso e convencido da sua espiritualidade ou da sua intelectualidade não conseguirá discernir de jeito nenhum. Se nós não nos aproximarmos com humildade da palavra do Senhor, não vamos ter discernimento que é dado pelo Senhor. E o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Se o Senhor permitir, irmãos, é isso que eu quero falar numa próxima oportunidade. Desse clamor do servo por entendimento. Do servo clamando para o Senhor: dá-me entendimento da tua palavra. Senhor, nós somos gratos a ti por termos podido considerar até agora a tua instrução, Senhor, o ensino do Espírito Santo pela vida do apóstolo Paulo. Nós somos gratos a ti, Senhor. Continua a despertar nossos sentidos espirituais. Nós imploramos ao Senhor. Continua a nos despertar para a tua vontade, para a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos entendimento. Em nome de Jesus. Amém.